Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, meus amigos, estamos de volta. Já tivemos aí os primeiros episódios de 2022. Os primeiros ou o primeiro? Já não lembro mais, fiquei aí de molho um bom tempo, diria eu, né? 10 dias por conta do Covid. Dia primeiro, né? Peguei aí. Aí eu fiz o exame lá pelo dia 3, descobri que era Covid mesmo, né? Mano, eu tava crente que não era Covid, tá ligado? Achei que era só uma gripezinha, como diria Jair Messias, mito Bolsonaro. E assim como ele também tem uma saúde de atleta, então só fiquei alguns dias aí de molho, né, mano? Tipo, ruim, ruim mesmo. Fiquei os 4 dias primeiro. 4, 5 dias com bastante dor no corpo, bastante dor de cabeça. Alguns dias eu fiquei com febre, mas passou a incubação. Já não transmito mais. Voltei a trabalhar quarta-feira passada e hoje voltamos para esse podcast com tudo, tá? Finalmente, né? Um dos grandes apresentadores, uns grandes comunicadores desse Brasil está de volta. E não tô falando de mim, tô falando de Fausto Silva. Hoje, né, exatamente hoje, dia 17, além desse podcast safado, sabe o que vai ter? Vai ter nada mais, nada menos do que Faustão na Band. Você acredita que vai ter o Faustão na Band? Vai ser hoje, inclusive se você não tá ligado, hoje o horário é 8h30 do Faustão. E por conta disso, todos os dias agora que eu for postar esse podcast, eu vou postar 8 horas da noite, que é meia hora antes do programa do Faustão. Inclusive, eu também. O Faustão vai ser de segunda a sexta. E uma das decisões que eu tomei nesse podcast é que ele vai ser diário, que nem o Faustão, entendeu? De segunda a sexta. Daí, sábado e domingo, como um bom ser humano, eu vou descansar. E aí, se tiver show, eu faço. Mas, fora isso, vai ser meus dias de descanso, de relaxo, entendeu? Acho que se eu tiver esses 2 dias aí para poder ficar de boa, vai ser muito mais tranquilo gravar esse podcast com frequência. Então, esse podcast nada mais é do que um esquenta pro programa do Faustão. Vou lançar ele todo dia, 8 horas da noite. Então, hoje, dia 17/1/2022, começa a ser postado às 8 da noite, tá? Todo dia sem falta, 8 da noite, pra gente fazer esse esquenta aí pro programa do Faustão, entendeu? Que aqui é assim, é um grande apresentador passando a bola, né, para um apresentador nem tão grande assim, que é o Fausto Silva, certo? Mas vamos começar de vez esse podcast. Estou muito feliz de estar voltando e gravando ele. Queria comentar algumas coisas. Primeiro, que semana passada, além de voltar a trabalhar na quarta-feira, eu voltei a fazer show, mano. Olha que benção. Voltei a fazer show, fiz show no dia 14, que foi sexta-feira passada. Fiz um show lá em Barão Geraldo. Com o elenco era Lê Capene, Ivan, seu Ivan Lima. Aí tinha a Malu Zapparoli, tinha o Júlio Ventramini, André Salamala. Eu não sei se é esse o sobrenome dele. Pareceu que eu inventei, né? Mas é algo parecido, é tipo parecido com salame, Salamani, não sei, Salomani, não sei, estou inventando aqui, mas foi esse elenco aí da noite, tá? E aí a gente foi fazer o show lá em Barão Geraldo. Mano, eu tava desde dia 17, né? Ou seja, hoje, no caso que tá sendo esse podcast, ia fazer um mês que eu tava parado, mas eu voltei no dia 14. Desde dia 17 do 12, foi o último show que eu fiz, né? Em 2021. E aí, cara, eu senti uma coisa que eu não sentia faz tempo, que era um acelero no coração. Sabe quando dá aquela batedeira forte para você se apresentar assim? Eu não sei, né? Porque eu não sei se você já fez stand-up na vida. Mas sabe quando você tinha que apresentar o trabalho na escola, que você tava nervoso ou ansioso, sei lá, e aí o coração começava a acelerar? Então foi isso que aconteceu comigo. Fazia tempo que não acontecia, fiquei um mês parado. E aí eu senti que eu tava Enferrujado, mano. É, tipo, fora de forma, né? Sem prática. Até para mim, até porque para mim que faço 2 anos esse ano, né? É, 1 mês faz muita diferença, né? Agora, se você é um comediante de anos e anos de carreira, eu acho que 1 mês não faz tanta diferença assim. Mas para mim fez. Fiquei, eu não falo nervoso, porque ao mesmo tempo que eu tava com o coração acelerado, eu tava confiante. Mas eu fiquei ansioso, mano. Ansioso, senti a ansiedade bater antes de subir no palco. É, foi legal também porque eu acabo fazendo bastante show, sempre com as mesmas pessoas, e dessa vez era um elenco diferente. Então foi legal pra conhecer gente nova, ter um comparativo também de piada assim e tudo mais, porque, querendo ou não, né, mano, a gente aqui do interior, os Opens, pelo menos, que tá começando, a gente começou mais ou menos tudo na mesma pegada, mesmo tempo, assim, né? E agora tá vindo uma galera nova. Então, fiquei feliz também de participar e ver a galera começando. Tinha até um maluco lá, que é o Júlio, né? O Júlio Vendramini, que ele ia assistir a gente, 1 ano antes dele começar, ele ia assistir a gente no, nos barzinhos. Tanto que a gente fez show em Campinas, né? Lá no Rock. E ele tava. Aí teve uma vez que ele foi em Jundiaí. E aí agora ele começou, criou coragem, a gente tinha falado para ele começar e finalmente ele criou coragem de começar, então é bem da hora ver uma galera nova começando. E gostei, mano, de conhecer ele e tinha umas outras galeras que eu já conhecia, mas foi legal ver que tem uma galera nova começando e que tá fazendo o rolê certinho, tá ligado? Que tá escrevendo, tá correndo atrás, tipo, para fazer mais shows. Pediu uma opinião do texto dele, já que eu nunca tinha visto. Então é legal ver uma galera nova começando e que tá interessada, né? Porque, tipo, como em toda a área, tem aquela galera que não se esforça tanto, que leva nas coxas, faz de qualquer jeito. Mas aí quando a gente vê alguém começando direitinho, isso é satisfatório. Então foi bem legal conhecer ele lá no dia. E é isso, né, mano? Foi bom também ter feito no dia 14, porque agora, quarta-feira, agora, dia 19, eu vou fazer show lá na Black House, no como que é o nome? No Forasteiros, que é o festival de comédia aqui do interior, né? Então, nesses 5 dias de evento aí, vai ter comediante de todo canto, mano, aqui do interior. Vai ser mais de 50 comediantes, e eu vou participar, eu acho que é o primeiro ou segundo dia. Acho que é o segundo dia de evento, no dia 19. E aí vai ser legal porque eu vou conhecer outra galera também e vou me apresentar pela primeira vez num comedy, que eu ainda não me apresentei em nenhum comedy. Então vai ser legal e foi bom, né, fazer esse show do dia 14 porque quebrou esse 1 mêsinho que eu tava parado, o cabaço, né? Tirei o cabaço de 2022 e agora já tô pronto aí pra que esse ano seja lindo, mano. Quero fazer muita coisa, quero fazer bastante show. Então foi bacana fazer lá em Barão Geraldo. Deixa eu tomar um golinho de água. Outra parada que eu queria falar também é que ontem eu fui assistir o filme Pânico. Tá ligado? Pânico? Que teve até aquela paródia do Todo Mundo em Pânico, que eu não sei, eu tenho a impressão que o Todo Mundo em Pânico, que é a paródia do filme, ficou mais famoso do que o filme original. Não sei se vocês têm essa impressão também. Foi o primeiro filme de paródia que eu acho que ele conseguiu superar o original, tá ligado? E tanto que quando você fala de Pânico, você diretamente já lembra daquelas cenas, né, do Todo Mundo em Pânico, da Cindy fazendo que nem a Trinity no Matrix pra lutar contra o cara meio paspalhão, assim, né? Que é o cara do Pânico. Deixa eu ver que cena que é. Ah, o cara também colocando o ouvido no banheiro, sabe? O negão, que ele é gay, pá. Aí ele vai lá no banheiro, ele escuta um barulhinho assim, no vesti... no... no outro. Não é vestiário. Na outra casinha, assim, de banheiro. Aí ele coloca o ouvido no buraco. E aí um pinto atravessa a orelha dele. Então, Tem várias cenas, mano, do pânico, todo mundo em pânico, que eu lembro. O Fortão da escola também, que usa esteroide e tem o pinto pequeno. Bastante piada com pinto, né? Na época era bem engraçado. Até hoje, na verdade. Eu tenho que reassistir. Faz tempo que eu não vejo todo mundo em pânico. E aí, eu lembro que ano passado eu vi o. Como que fala? O filme original do Pânico. Eu assisti o 1, o 2, o 3 e o 4, que tem quatro filmes. Um é bom, é bem da hora, o primeiro filme. O 2 é mais ou menos. E aí. Não, eu acho que o 2 já é ruim. O 3, pior ainda. Não faz nem sentido. E o 4 é legalzinho, tá ligado? E aí, agora saiu o 5. Porém, o que que eles fizeram? Eles ignoraram que existe o 2, o 3, o 4. E aí eles fizeram meio que um reboot. Pegaram, trouxeram, né, os atores principais da saga, do primeiro filme. E aí eles tocaram a vida, mano. Tocaram a vida, esqueceram desse 2, 3, 4 aí. E fizeram certo, viu? Porque ficou bem da hora o filme. Eu confesso que eu fui no cinema porque a Thaís foi trabalhar, né? Das 6 à meia-noite. Então eu ia ficar em casa, domingão, sem nada para fazer. E aí eu fui lá no cinema assistir. E aí eu me surpreendeu, viu, mano? Porque eu não esperava. Tipo, não esperava mesmo que ia ser tão bom. Tanto que. Porque, mano, Pânico, que nem eu falei, né? O 2, o 3 e o 4 foi muito zoado. Então eu não esperava que o 5 ia ser bacana. E aí, como estratégia de marketing que eles fizeram, eles não colocaram Pânico 5, né? Na divulgação. Porque até tava lendo sobre isso, por quê? Que eles falaram que, tipo, quando você coloca uma sequência e você coloca o número na frente, isso inibe as pessoas de assistir, porque logo elas pensam que elas têm que ter acompanhado todos os outros filmes, né? Todos os outros quatro filmes para poder assistir. E aí nesse filme não. Você precisa só ter assistido o primeiro e aí segue a vida. E, mano, bem da hora. Eu até tava pensando aqui que eu acho que o Pânico, desde o primeiro, desde o primeiro filme. É o primeiro filme de terror que ele é autodepreciativo. Tá ligado? Ele tem metalinguagem e ele é autodepreciativo. O que que isso quer dizer? Que ao mesmo tempo que ele tá fazendo o filme, ele mesmo tá zoando o gênero de terror. Então, através dos diálogos, os personagens, eles ficam zoando, tipo, ai, o personagem sair sozinho sem nenhum motivo, entendeu? Tem um assassino solto e aí o personagem do nada vai lá e se afasta de todo mundo. Então eles ficam meio que dentro do filme zoando coisas de filme de terror. E eu não lembro de nenhum outro filme que ele mesmo se zoa, tá ligado? Durante o filme. Acho que isso é bem coisa do Pânico mesmo, que ele veio com isso. E aí ele consegue fazer isso, esse lance de metalinguagem, porque dentro do filme do Pânico aconteceu os eventos do primeiro filme, né? Aí a repórter, ela escreveu um livro sobre isso, foi adaptado um filme dentro do filme que chama Facada. Então, toda vez que eles estão falando sobre facada, eles estão falando sobre o próprio pânico. E aí eles ficam se zoando, tá ligado? Falando sobre as incoerências do filme, porque não sei se vocês lembram, mas no primeiro Pânico, você tem dois caras, né? São dois caras que eles são os assassinos. E tem várias cenas que você vê que é meio furada. Que, tipo, por exemplo, a roupa do Pânico, né? O assassino, toda hora ele é mó forte, rápido. E aí tem alguns dos cinco filmes, por exemplo, é uma menina baixinha, tá ligado? E toda hora aparece o Pânico grandão, forte. Tipo, o corpo da pessoa não combina, né? Mesmo ele estando de máscara e com aquela roupa preta, você vê que não combina. E eu não tô falando que mulher é fraca aqui, né? Mas você não vai ver uma mina segurando um cara pela garganta e erguendo ele. Acho que isso não acontece, né? E aí no filme do Pânico tem essas incoerências aí, só que eles sabem disso. Eles sabem que é um filme zoado e que não pode ser levado a sério. Então, para quebrar esse gelo, eles vão lá e eles mesmos se zoam, né? Que é até uma ferramenta da comédia isso, né? De você pegar e mostrar o erro, mostrar, colocar o dedo na ferida das paradas que não faz sentido. E aí esse novo pânico segue isso, mano. E é bem da hora. Além dessa parte de metalinguagem, as reviravolta, eu particularmente curto filme que você tem que descobrir quem que é o assassino. Porque é muito da hora, tá ligado? Você fica juntando as pistas durante o filme, aí tem algumas pistas que são erradas, aí você vai e aí no final você se surpreende ou não, né? No caso, quando revela o assassino. E é bacana, mano. Vale a pena, tá ligado? Eu acho que, inclusive, esse filme vai fazer dinheiro, porque no mês de janeiro agora a gente tem no cinema O Homem-Aranha, que saiu em dezembro, já deve estar para sair, e todo mundo já assistiu. Matrix 4, que é o meu pior arrependimento da vida. Inclusive, se você estiver pensando em ir no cinema para assistir algum filme, mano, não gaste seu dinheiro com Matrix 4. Eu nunca na minha vida imaginei que um dia eu ia falar que o Pânico é melhor do que Matrix. Você tem noção que eu fui assistir os dois e o Pânico, ele conseguiu ser melhor que Matrix, mano. Matrix é tão ruim que, mano, jamais. Não tem como você comparar um com o outro, mas Matrix conseguiu ir lá e fazer pior ainda. Então é bem decepcionante. Então se tiver uma. Tiver que escolher, né? Já tiver assistido Homem-Aranha, se não, vai assistir Homem-Aranha. E aí depois a segunda opção é Pânico, mano. Tá bem da hora. E agora eu quero ver. Quero ver se esse ano aqui eu consigo ir pelo menos uma vez por mês no cinema. Eu até. Cadê meu celular? Eu até fiz uma lista aqui, mano. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Ah, cadê meu celular? Eu fiz uma lista. Aqui, pera aí. Bom, não achei meu celular, mas eu fiz uma lista dos filmes que eu tô assistindo durante o ano, né? E aí eu vi que hoje, por exemplo, hoje é dia 17, até ontem eu já assisti 18 filmes, mano. É mais do que um filme por dia. É, tudo bem que eu fiquei 10 dias em casa aí com Covid, então eu assisti vários filmes. E aí eu tava com a lista aqui, queria ver. Mas eu vou tentar lembrar de cabeça. Ó, assisti um filme chamado Boa Noite, Mamãe, de terror. Acho que é alemão o filme. Não vale a pena assistir. Tipo, a premissa basicamente são dois irmãos gêmeos e uma mãe que eles moram numa casa afastada. E aí a molecada ela fica brincando na floresta, tem um clima de suspense estranho. Daí fica um negócio no ar, subentendido que um dos irmãos na verdade não existe, dos irmãos gêmeos, e aí você não sabe qual. E aí no final as coisas meio que descambam para um negócio mais sangrento, mas falando assim parece ser interessante, mas não valeu a pena não, viu? O final. Outro filme que eu assisti foi Sim Senhor na Netflix, que eu já tinha reassisti na verdade, Sim Senhor, né? Com o Jim Carrey, muito bom, inclusive. Qual mais? O Não Olhe Para Cima eu assisti mês passado. Aí teve os oito filmes do Harry Potter, que eu assisti também. Eu assisti o especial, né? Do Harry Potter e depois eu assisti os oito filmes. Assisti o Pânico agora. Assisti Eternos. Bom, só sei que eu assisti muito filme, mano. Janeiro já assisti 18. E aí eu vou fazer uma lista, e aí eu acho que uma vez por mês, no final do mês, eu vou ler a lista aqui de indicação de filme. E aí se tiver umas paradas boas, eu indico pra vocês. Acho que seria interessante, né? Mas acho que hoje tá bom. Acho que por hoje só. Não tem mais nada pra falar. Amanhã voltamos, tá? Então, já sabe, terminando aqui, ó, agora. Já são 8h20, basicamente. Pode desligar e já ligando a TV aí para assistir o Fausto Silva, tá bom? Então, fico por aqui. Até amanhã e tchau.